I'm turning today to the Gospel of John, chapter 8 and verse 13.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 13. João 13, perdão, 8, versículo 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E o nosso assunto de hoje é diferentes graus de crença. E começaremos com um tópico que é a rejeição da pessoa de Cristo. No versículo 12, nós começamos a estudar este versículo na semana passada, e ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bom, temos aqui a festa dos tabernáculos, e Cristo está falando a eles, como veremos no capítulo, no átrio das mulheres, no templo, em Jerusalém. A festa dos tabernáculos incluía, entre outras coisas, essa grande cerimônia de luzes, onde o grande candelabro do templo era aceso, e haveria também celebrações acompanhando nas ruas de Jerusalém com uma grande estrutura montada e lamparinas penduradas em muitos lugares. E isso tudo lembrava o povo da coluna de fogo no tempo do Êxodo e as peregrinações no deserto e como Deus os conduzira com aquela coluna de fogo de noite e com a coluna de nuvem de dia. E essa era a celebração. E também cresce que as celebrações lembravam o povo da nuvem Shekinah e a glória de Deus no templo. E então Cristo fala aquelas palavras. E ele diz: Eu sou a luz do mundo. Um dos grandiosos sete eu sou ditos por Jesus. E isso era muito provocador aos escribas e fariseus e os principais dos sacerdotes, porque em cada uma dessas ocasiões a frase começava com o próprio nome de Deus, de fato. Vocês se lembram como Deus se anunciou no começo a Moisés? Ele disse: eu sou o que seu sou. E isso estava na mente de todos os filhos de Israel, sempre. Eu sou o nome divino, todo-poderoso. E assim, Cristo começa a sua afirmação: eu sou. E isso os irritava, porque eles o rejeitavam e odiavam, mas é verdade. Eu sou a luz do mundo. E assim, de fato, ele era. A razão para a existência de todas as pessoas. Se não houvesse a vinda de Cristo ao mundo, Deus teria certamente destruído este mundo séculos atrás. O tempo apenas havia sido mantido porque a segunda pessoa da divindade viria a este mundo. Um mundo caído, uma humanidade perdida. Você pode pensar, mas é claro que não era assim, pode-se pensar que o plano total de Deus havia sido arruinado e que Deus, que o plano de que o homem seria criado e haveria um grande número de pessoas abençoadas eternamente e as pessoas e o eterno reino de Cristo, eles pensaram que tudo isso foi frustrado, ou pelo menos parecia, porque o homem havia caído e ele pecou contra Deus e nós nos tornamos uma raça humana rebelde, alienada de Deus, banida das bênçãos, indo apenas para a condenação eterna. Sim, bom, se Cristo não tivesse vindo, todos teriam sido julgados muito tempo atrás, tendo sido destruídos. Então a razão para tudo, a razão para a existência, a razão para a vida continuar, sim, e a razão para os pecadores poderem continuar e prosperar e para pessoas serem salvas, a grande razão é Cristo. Ele veio. Eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo em todos os sentidos. Ele é a razão para a nossa existência. Ele traz a luz e ele dissipa a ignorância e ele traz o conhecimento da salvação. Ele não apenas traz a salvação, mas ele a obtém, assegura por nós no seu sofrimento na cruz do Calvário e a sua própria vida de perfeita retidão. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida e real comunhão com Deus. Mas agora, versículo 13, disseram-lhe, pois, os fariseus não podiam suportar isso. Bom, os escribas parecem aqui estar fora de cena. Nós estamos apenas no evento seguinte, após eles terem sido envergonhados, os escribas e fariseus juntos levaram uma mulher pega em adultério e desafiaram a Cristo. Eu não vou reiterar, não vou revisar, mas o resultado foi que eles tiveram que ir embora envergonhados. Então, agora, o partido dos fariseus está bem diminuído aos olhos do povo. E isso, lembrem-se, estava tudo acontecendo, é nos dito depois, no átrio das mulheres. Bom, de fato, este era o átrio principal da parte externa do templo e o maior, chamado átrio das mulheres, não porque só as mulheres eram permitidas lá, de fato, homens e mulheres, mas também porque somente porque as mulheres não podiam ir além naqueles dias do que no átrio das mulheres. Elas não podiam proceder ao santuário. E também os homens não podiam, apenas os levitas e os sacerdotes. E estranhamente, então, ele acabou sendo conhecido como o átrio das mulheres, dando-nos hoje uma impressão falsa, uma impressão errada, porque na verdade eram homens e mulheres, e ele era enorme. Ele era o principal espaço fora do templo, fora dos precintos do templo. E nós lemos, não sei quão acurada é essa informação, mas isso vem de Josefo e de outros, que o átrio das mulheres tinha 250 pés, cerca de eles mediam isso em côvados. E isso era algo enorme. E, por exemplo, a largura desse prédio em que nós estamos, de janela a janela, é cerca de 84 pés. Então, ele era muito maior até mesmo do que este templo. E lá caberia milhares de pessoas. Eu tenho certeza que estava lotado, porque Cristo estava pregando e todas as pessoas lá e naquela época, os pregadores pregavam ali sentados e havia com certeza ali milhares de pessoas ouvindo. E os fariseus não podiam suportar. Eles diziam: nós não podemos deixá-lo escapar com esse discurso, não podemos deixá-lo influenciar tantas pessoas. Bom, ele já tinha feito isso, mas eles não podiam suportar isso, e eles estavam começando então a impedir e interrompê-lo e enchê-lo de perguntas para tentar fazer com que ele tropeçasse se pudessem. Eles estão tentando tomar a iniciativa e dominar o discurso e tornando em uma espécie de debate com eles, no qual eles poderiam fazer as suas afirmações e assim jogar o seu desprezo sobre Cristo. Pensa-se, bom, é claro que havia ao lado do templo, do prédio deste teatro, havia um muro e uma área, uma espécie de varanda interna, e essa conectava-se com o prédio do templo. E pensa-se que talvez os fariseus, ou quem quer que fosse, os principais dos sacerdotes, ficariam nessa espécie de varanda, de sacada, e de uma posição elevada, ficariam então interrompendo a Cristo e falando seus comentários. E é claro que os comentários carregariam o peso de seu ofício. Eles estavam lá vestidos como líderes, como sacerdotes, os escribas e fariseus, e as pessoas davam a eles considerável autoridade e respeito. Então podemos imaginar que as intervenções deles eles esperavam ser eficazes, pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma coisa e tirá-lo do seu caminho no ministério, e era o que eles estavam tentando fazer, frustrar frustrar os planos de Cristo, por assim dizer. E eu tentarei lidar com quase todo este capítulo. Eu acho que vai ser uma tarefa muito difícil neste curto tempo, mas eu tentarei dar uma visão geral do que estava acontecendo ali, tentando trazer o capítulo mais à vida na estima de vocês. E também é nos dito que o átrio do templo era também chamado de o tesouro. E isso porque os gasofiláceos para os vários fundos do templo, incluindo os dois gasofiláceos para dízimos e ofertas, eram mantidos lá. E eles eram imensos, esses baús. E 11 deles ficavam em uma parede e 2 em outra parede separada. E eles tinham, saindo deles, uma espécie de coletor no formato de trombetas feitos de bronze. E onde as pessoas jogariam então as moedas. E havia isso lá no templo, mas algo mais esplendidamente feito. Eles eram de bronze e bonitos, uma espécie de funis de onde as moedas eram aonde as moedas eram colocadas. E eles estavam então, 11 deles em uma parede e 2 em outra parede. Então tinha dois nomes, o tesouro. E quando você lê o tesouro, não pense em um quarto pequeno, uma sala pequena, mas era no átrio das mulheres. E é isso, é nesse lugar em que tudo estava acontecendo, no átrio, naquela região aberta ali do prédio. Um prédio que era muito grandioso. Então, versículo 13, e nós começamos a analisar a interação do Senhor com os fariseus. De fato, antes de começar a fazer isso, eu gostaria de mostrá-los o versículo 29, porque o versículo 29 nos informa sobre o contexto ali da passagem toda. E é preciso ter esse versículo em mente para entender tudo o que está acontecendo. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. E essa é a parte, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. Na história do mundo, somente Cristo poderia fazer essa afirmação. Eu faço sempre o que lhe agrada. E isso se refere não apenas a eventos específicos, como os milagres que ele fazia, ou ao final de sua vida, o fato de ele se permitir, em aparente fraqueza, ser preso e julgado e cravado numa cruz, porque esse era o propósito para o qual ele viera. Isso não se refere apenas aos eventos principais, mas também se refere a cada respirar dele, a cada instante de cada dia da vida dele, todas as suas ações, todas as suas palavras, todo o seu comportamento. Eu sempre faço as coisas que o agradam. A vida de Cristo foi perfeita. Tudo que ele fez era perfeito. Os seus discípulos estavam próximos a ele, ficavam impressionados com ele. Nunca, nem mesmo se ele os reprovava, isso era sempre feito de tal maneira, não em uma maneira que nós aprovaríamos, talvez, com um sentimento de vingança dentro ou algum tipo de irritação errada. Tudo que ele fazia era santo e perfeito e correto. E essa é uma das coisas que, é claro, ficam evidentes nessa passagem. Quando Cristo falou, bem, eu não posso nem mesmo começar a imaginar isso ou descrever essa cena, mas ele era simplesmente a personificação da santidade e da perfeição. Quando ele era firme ou gentil, tudo o que tinha a ver com ele era absoluta perfeição. As pessoas nunca haviam visto uma coisa, um ser assim. Nunca falou um homem como este homem. Não apenas a maneira em que ele falava, mas como ele se comportava, o seu comportamento, a sua postura, a sua expressão. Quando ele os interrompia, suas respostas eram sempre perfeitas, moduladas, moderadas, absolutamente próprias e apropriadas. E isso é o que de fato moveu muitas pessoas, até mesmo pessoas que não iriam crer nele profundamente, mas que seriam convencidos em parte. Veja de novo a segunda parte do versículo 29. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Eles se impressionaram. Até mesmo alguns dos fariseus que eram contra ele ficaram impressionados e sobrepujados, porque ele era a perfeição, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse versículo estará sobre tudo neste capítulo. Então ele vem à vida para nós. Então os fariseus disseram no versículo 13 para ele: tu testificas de ti mesmo. A palavra que realmente no grego é testifica. O teu testemunho não é verdadeiro. Você está mentindo. Eles não podiam suportar as suas afirmações de que ele era divino, de que ele havia sido enviado pelo Pai. E Cristo respondeu de maneira maravilhosa no versículo 14. Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Ele havia vindo do céu, é claro. Ele falaria, de certa forma, discretamente, porque agora eles estavam esperando que ele falasse. Ele havia sido muito explícito em outras ocasiões sobre o Pai, o seu Pai sendo Deus, e ele sendo o Filho do Pai e a sua divindade, mas agora ele começava a expressar isso de maneira mais encoberta, porque eles estavam esperando para fazer uma acusação contra ele. Eles queriam que ele dissesse aquela palavra, e ele não iria fazê-lo. Ele iria proteger os seus discípulos, pois ainda não era hora de ele ser executado. Então ele iria falar de maneira discreta na maneira de se expressar. E aqui temos como ele expressa a sua divindade. Eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então ele afirma que ele tinha o maior conhecimento, o conhecimento dos céus, dizendo que ele estava aqui por um tempo e retornaria. Então, versículo 15, vós julgais segundo a carne. E ele realmente quer dizer julgar, porque eles o estavam julgando, eles já haviam decidido, os fariseus: ah, ele não é divino, ele faz milagres, não sabemos como, mas nós não vamos aceitar o fato de ele ser divino. Vós julgais segundo a carne, por vista, pelo que vocês podem ver, eu me apresento diante de vocês, parece que Jesus diz, em roupas simples, eu não visto as roupas grandiosas que vocês gostariam de ver em um Messias terreno que faria sua nação gloriosa, livrando-vos dos romanos e dando-vos riquezas na terra. Eu venho como um salvador do pecado, como um salvador expiatório, e eu venho vestido em roupas comuns, e vocês me julgam por isso. Vocês julgam segundo a carne, por vista, e não pelos milagres, não por eu cumprir as profecias, não pelo meu caráter, não pelo meu ensino, e apenas pelas roupas que eu estou vestindo. E ele nos denuncia por isso. Eu julgo, eu a ninguém julgo. E se, na verdade, julgo, será que isso é uma contradição? Não. Cristo afirma o seu propósito principal. Ele não havia vindo julgar, mas salvar. Mas um dia, é claro, ele será o juiz. No final das contas, quando ele voltar de novo, ele será o juiz de toda a terra. Mas no presente, no momento presente, ele não julga homem algum. Exceto, é claro, se as pessoas rejeitam a sua pessoa, elas já estão como que julgadas. Elas serão julgadas pelas suas palavras. E ainda assim, se eu julgo, versículo 16, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E eu explicarei a argumentação nos próximos versículos. Versículo 17, e na vossa lei está escrito também. Mas por que o Senhor disse isso? A sua lei. É claro, com certeza era a lei de Cristo também. Ele havia vindo, disse ele, para guardar a lei e para cumprir a lei. Mas aqui ele diz, a vossa lei. Porque ele estava se referindo à maneira em que eles analisavam a lei e a interpretavam. Para eles não olhavam para os componentes morais da lei. As vidas deles eram bem imorais, eles olhavam apenas para os aspectos cerimoniais e a parte de rituais da lei. Eles queriam guardar as cerimônias de maneira tão cuidadosa como se Deus fosse recompensá-los por isso. E eles passavam por cima, não analisavam seu comportamento moral. Eles queriam manter os procedimentos. Ah, se uma pessoa cometeu tal e tal ofensa, essa é a punição precisa. Então eles queriam a parte cerimonial e os ritos, mas não a parte moral. Então Cristo diz: está escrito na vossa lei. E enfatizando então a exclusão da outra parte, que o testemunho de dois homens é verdadeiro para qualquer afirmação. Então, Cristo diz no versículo 18: eu sou o que testifico de mim mesmo. Bom, ele fazia isso, é claro, pela sua vida, ensino e milagres, e o Pai que me enviou também testifica de mim nas profecias, através das palavras dos últimos dos profetas e do último, João Batista, através também do poder que ele deu a Cristo para exercitar na terra esse poder. E a razão parece ser nesse sentido: se vocês creem no testemunho de dois homens, como ainda mais vocês deveriam acreditar no testemunho de duas pessoas divinas, o Pai e o Filho? Essa parece ser a essência do argumento. E no versículo 19, como eles lidariam com isso? Nós podemos ver os fariseus lá naquela galeria e eles pensavam: ele está dizendo coisas que nós não queremos que as pessoas ouçam. Ele está afirmando outra vez a sua divindade, que ele é Deus e que ele está indo para o céu, e que sua vida, o seu testemunho de sua vida e do Pai, e nós precisamos parar, impedi-lo de dizer essas coisas. E então eles tentam diluir, por assim dizer, as palavras de Cristo, colocando uma interpretação puramente humana em tudo o que ele falava. E nós vemos como eles respondem no versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está o teu pai? Eles reduzem as palavras de Cristo a uma suposição de que ele está falando apenas sobre um pai terreno. E podemos até vê-lo na galeria lá, assim como alguns comentaristas antigos diriam isso, é a suposição. Eles perguntando e olhando ao redor e dizendo: onde está o seu pai? Nós não conseguimos vê-lo. Traga a sua segunda testemunha. E eles então tentavam reduzir as suas afirmações a coisas terrenas. Isso é o que eles faziam. A única maneira que eles podiam pensar de impedir a grande audiência, o grande público de ouvir as frases e as afirmações de Cristo. E Cristo responde no versículo 19: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Mas isso era uma condenação terrível. Eles não conheciam a Deus. Aquele clero, naquele tempo, aquelas pessoas entre os judeus, eles não conheciam a Deus. Eles não tinham relacionamento pessoal com ele, não caminhavam com ele, tudo era suposição. Eles pensavam que ganharam o favor de Deus, mas eles não conheciam. Bom, se vocês conhecessem o Pai, se vocês tivessem vida espiritual em vocês, Jesus diria, vocês saberiam imediatamente que eu era o Messias prometido e que tudo que eu faço e ensino é autêntico. Vocês entenderiam de fato as profecias da antiguidade, mas vocês não sabem. Então, assim, a tentativa deles de retirar o significado espiritual das palavras de Cristo apenas resulta em seu afirmar o espírito o sentido espiritual mais ainda das coisas que ele dizia. E aí temos a afirmação a qual me referi antes. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, o átrio das mulheres, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. O que implica que eles estavam morrendo de vontade de capturá-lo. Mas de alguma forma eles não puderam fazer isso. O poder de Deus estava presente e eles não puderam capturá-lo. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. E isso realmente nos leva a um outro item, e é o julgamento, a advertência de Cristo àqueles que não recebem a sua pessoa. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Bom, ele está falando claramente sobre a época em que viria, em que ele voluntariamente se permitiria capturar e ser preso e ser morto. E eles iriam buscá-lo. Talvez não de uma vez. Os escribas e os fariseus não iriam buscá-lo de uma vez só. Talvez alguns deles sim. Talvez alguns deles seriam aqueles que tentariam buscá-lo. Mas a maioria deles morreria nos seus pecados. E vocês sabem que o grego, neste ponto, no versículo 21, não tem a palavra pecados no plural, mas no singular. Eu vou, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Singular, referindo-se ao seu estado de pecado, mais do que aos seus pecados propriamente ditos que são mencionados depois. Aqui é o singular. Vós morrereis em vosso pecado, o vosso estado de pecado. Que palavras solenes! Aonde vou, vós não podeis ir. E quando eles iriam buscá-lo? Bom, a melhor resposta é que eles o buscariam, os líderes dos judeus, no ano 70 depois de Cristo. Quando os exércitos romanos cercariam Jerusalém, quando a final destruição de Jerusalém viesse e do templo, então eles em terror e em pânico estariam buscando o Messias, aquele Messias político. Mas é claro que não é algo e não aconteceria porque eles rejeitaram o verdadeiro Messias, que era Cristo. E essas palavras, mais provavelmente, referem-se a essa busca. Eu vou, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Versículo 22. Diziam, pois, os judeus, lembrem-se que os judeus, no Evangelho de João, na maioria das vezes, refere-se aos líderes, aos escribas e fariseus. E eles estão dizendo isso de novo para, na verdade, para a multidão. Todo o tempo eles estão tentando reduzir a sua linguagem a uma linguagem meramente terrena. Então diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir? Eles estavam tentando convencer a multidão, vocês veem aqui, que isso era uma frase, uma afirmação terrena apenas. Versículo 23. E dizia-lhes: toda vez que eles faziam isso, as respostas de Cristo só mostravam mais ainda que ele era divino. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, essas frases só estavam, na verdade, esses ataques ajudando-o a deixar as suas afirmações ainda mais claras. Vocês conseguem ver o que está acontecendo nesse capítulo? O discurso, os golpes dos fariseus, dos judeus, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. E agora aqui no grego é plural. Em todos os seus muitos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E algumas pessoas dizem que esse versículo, dizem que o único pecado que importa é crer ou não em Cristo, mas isso é um entendimento errado da passagem. A passagem, se não credes que eu sou, vocês não têm esperança, morrereis em vossos pecados, em todos os vossos pecados, incluindo a rejeição a Cristo, mas todos os pecados. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? De outra vez eles dizem isso para tentar instruir, por assim dizer, a multidão. Eles já haviam decidido por eles próprios. Quem és tu? Jesus lhes disse. Eles estavam querendo uma afirmação específica. Ele já havia dito antes que ele era o filho do Deus vivo, mas se ele dissesse aquilo naquele momento, resultaria em uma acusação contra ele e uma outra grande tentativa de prendê-lo e julgá-lo. Mas isso ainda aconteceria em 6 meses. Então Cristo diz de maneira, por assim dizer, encoberta. Ele responde: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. É como se ele quase estivesse dizendo: por que vocês estão perguntando? Eu já não disse isso repetidamente a vocês, desde a primeira vez que vocês me ouviram, 2 anos e meio atrás. Então, por que vocês estão perguntando a mim outra vez? Este é o tom da resposta de Cristo. Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Há muitas razões pelas quais eu julgaria vocês, os principais dos sacerdotes, os escribas e os fariseus, por seus pecados morais, por sua hipocrisia, por sua incredulidade, por suas blasfêmias contra o Espírito Santo, em ver os milagres tão de perto e ainda assim negando que eles de fato aconteceram, em seus esquemas de assassinato, eu tenho muito que dizer de vós, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. É como se Cristo estivesse dizendo aqui: eu tenho muitas coisas das quais vos acusar, mas eu tenho coisas mais importantes para fazer. Porque a minha mensagem é preciso ser clara para o mundo todo. Não é, vocês não são centro das atenções aqui. Isso tem a ver com o mundo todo, judeus e gentios. Versículo 27: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. A palavra entenderam é uma palavra bem elástica no grego, bem de sentido amplo. Eles não aceitaram, eles recusavam que ele lhes falava do Pai. Não significa, neste contexto, que eles não entenderam e isso lhes dando, portanto, uma desculpa. Não, a incredulidade deles era proposital. Eles não aceitavam que ele lhes falava do Pai. Então temos aqui a advertência solene. Mas disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Então eles saberiam. Será que isso levaria à conversão deles? Não. Não dos líderes. Muito dos judeus comuns, das pessoas comuns em Jerusalém, seriam salvas. 3.000 no dia de Pentecostes, 5.000 pouco tempo depois, e até mesmo depois disso, até as estimativas da jovem igreja de Jerusalém, nos meses após o dia de Pentecostes, sendo cerca de 40 mil, mas não os principais dos sacerdotes e os líderes dos escribas e dos fariseus. Então sabereis quem eu sou. No tempo após a crucificação e ascensão de Cristo e da fundação da jovem igreja e dos Atos dos Apóstolos e dos milagres feitos pelos apóstolos e das milhares e milhares de conversões, eles iriam com grande ressentimento saber dentro deles que ele era o Messias. Mas até o dia da morte deles, eles não aceitariam isso. e eles não se voltariam a ele. Essas palavras não indicam que eles iriam ser salvos. Não, eles seriam obstinados até o fim, duros em seu coração. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Mas isso não conduziria, não resultaria na salvação deles. Dureza de coração. Dureza de coração pode ser tão imperativo na vida de alguém que até mesmo as coisas que você sabe serem verdades, você não aceita. E você as ressente, se ressente delas. E o versículo 29, que eu expliquei com aquelas palavras maravilhosas, só Cristo poderia afirmar isso. E a afirmação não é feita de maneira orgulhosa. Ele era Deus. Esse era o seu propósito. Mostrar, proclamar a perfeição. Viver uma vida perfeita para ganhá-los, para abençoá-los com a salvação, todo o seu povo, para demonstrar a divindade. Então, é correto a ele fazer essa afirmação. Seria errado para qualquer outra pessoa fazer afirmações orgulhosas de qualquer outro tipo, mas seria correto a ele, porque ele é Deus. E ele diz então, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E agora, achegando-nos à conclusão, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Eles creram que ele era Deus, o Filho de Deus. Muitos, até mesmo dos líderes. Mas eles não foram salvos. Deixe-me mostrar como nós sabemos disso. Dizia Jesus, pois, aos judeus, isso é, aos líderes que criam nele, que ele era divino, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês prosseguirem crendo naquilo que eu digo, e em breve isso será demonstrado que eles não fariam isso. Versículo 32. Fala de algo no futuro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês não foram salvos ainda, ele disse a eles. Se vocês receberem tudo o que eu digo sobre o arrependimento, sobre a conversão, sobre a nova vida, é possível crer sem arrependimento e conversão e vida nova. E assim que ele disse isso, que a verdade os libertaria, livres eles seriam da condenação, da culpa, do pecado, livres da perdição eterna, livres da ignorância. Assim que ele diz isso, verdadeiramente serei livres, algo acontecerá a vocês e vocês serão transformados. E eles então começam a mudar de ideia. Versículo 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Como dizes tu, sereis livres? Nós conhecemos a Deus, porque nós nascemos judeus, nós somos sementes de Abraão. Nada maravilhoso precisa acontecer a nós. Isso é um insulto. O que você está dizendo? Eles criam que ele era o filho de Deus e o Messias, mas eles não estavam salvos, porque em um momento eles se viraram contra ele, eles ficaram ofendidos com a mensagem, eles estavam se opondo a ele. E Cristo fala a eles como aqueles que estão presos pelo pecado. Jesus respondeu-lhes e disse, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, diz o grego. Servo, diz a nossa tradução. Servo, escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. Vocês não têm vida eterna. Versículo 36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas vocês não são livres no momento. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. E assim ele prossegue. Versículo 39, segunda metade. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quais eram as obras de Abraão? Vocês obedeceriam a Deus, porque Abraão obedeceu a Deus. Amigo, você pode estar aqui como alguém que crê em Cristo, que Cristo é Deus. E ainda assim é possível que você nunca tenha se arrependido do seu pecado e que você nunca tenha entregado a sua vida a Cristo e nunca tenha sido convertido e ainda esteja na posição daqueles homens lá que creram nele. Mas isso é tudo. Não houve conversão, nada mais estava no lugar e você pode dizer, eu creio nele. Mas então por que você não está nos cultos de estudo bíblico? No culto noturno? Por que você não está trazendo, criando os seus filhos na admoestação e na doutrina do Senhor? Por que você está passando metade da sua vida em frente à televisão, ao invés de amar, louvar e servir ao Senhor, o Senhor dos céus e da terra? Se você fosse filho de Abraão, você seria como Abraão. Você o obedeceria. E o amaria, sua vida seria transformada e você teria uma nova disposição e você caminharia com ele. Eu não quero soar aqui rude, amigos. Eu creio que a maioria das pessoas aqui de fato conhecem ao Senhor, mas pode haver alguns que não. Você pode estar naquele estágio de estar pela metade e ainda se de fato você está perdido, você crê nele, mas você nunca de fato foi até ele e se arrependeu do seu pecado e foi transformado por ele, de maneira a viver agora para ele. Você vê a diferença? Está tudo aqui. E eles ressentiram-se disso e eles discutiram com ele e o resto da passagem tem a ver com isso. E ele é obrigado a dizer a eles, no versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E eles o chamam de samaritano, versículo 48, que insulto. E no final, versículo 29, então pegaram em pedras para lhe atirarem. Impressionante. E essas são exatamente as pessoas que haviam crido nele. Amigos, meu tempo encerrou-se. Não estejam nessa posição. Sonde o seu coração. Será que você está vivendo de fato a vida cristã? Será que você se arrependeu de fato dos seus pecados, entregando-se a Ele, experimentou a conversão, a nova natureza, a nova vida? Ah, amigos, isso é tudo. Você precisa ter isso na sua vida, ou de fato você não estará em lugar algum. Onde, de qualquer forma, eu tentei lançar um pouco de luz neste grande discurso de Cristo, interrompido pelos fariseus, e a interação entre o Senhor e os fariseus, a crença de alguns deles e a sua final rejeição de Cristo. E em todo tempo ele é perfeito em comportamento e disposição. Ele é firme com eles, ele lhes diz a verdade, ele dá a eles as advertências, ele lhes mostra o caminho para o reino de Deus.